Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Wikicast. Estamos na mesa com os insurgentes mais Comic Con. Kenô?
Ué?
É você, porra, eu falei Kenô.
Aqui ficou mudo, maluco.
Então vai o Kenô.
Pô, preguiça da porra, vai aí, próximo.
Ele, sim, direto da Augusta, o Pato.
Fala, galera.
E eu, Bigode, o host mais louco das internets. Solta a vinheta! E é isso aí, galera. Beleza, galera? Estamos aqui hoje, dia 23/7/2017, né não? Tá acabando o mês, galera. Puta que pariu, né? Porra, tá correndo o ano. E é isso aí, caralho, vê aí a Comic Con, não? Acho que foi sexta, sábado, domingo, se entrou quinta, foda-se, mas o ápice foi ontem, né? E saíram vários trailers aí dos blockbusters que estão chegando ano que vem, né? Tem a galera já rasgando o cu pra trailer que eu acho, né? Não tem pra quê, não tem, né? Começar com ele aqui, o nosso palestrinha. Pato, escolhe o primeiro trailer que você quer falar.
Primeiro?
É, escolhe aí.
Já que é na aleatoriedade, assim?
É, claro, é assim, mais gostoso.
Valendo, chuta qualquer um aí, vai.
Ah, então vou pegar o que eu achei o melhor como trailer em si, né? Montado como trailer e tal. Então,
calma aí, antes de você falar. Você tá pegando ele dentro daquele hyper da nova indústria, né? Que tem a indústria dos filmes e a indústria dos trailers agora. Você não tá falando que vai ser o melhor filme e tudo mais. Você tá falando que como trailer montado e tudo mais, ele foi o melhor trailer na sua opinião, é isso?
É, a melhor peça de marketing pra mim, assim.
Sim. Então manda lá, qual foi?
É Stranger Things.
Interessante. Por que você achou isso, cara?
Eu não tava tão empolgado assim pra assistir a série. Eu achava que a primeira temporada já era satisfatória. Não via muito sentido em fazer uma continuação com o mesmo elenco. Acho que é uma antologia, né? Pegar um outro núcleo e contar uma outra história. Uhum. Pô, mas pelo trailer eu achei muito bem montado, assim, né? Empolgante. Acho que comprei até a urgência, assim, do perigo dele. Eles e tal, e me empolgou. Acho que foi o produto que eu saí com mais vontade de ver em relação ao que eu tinha antes da começar, sabe?
Sim. Cara, eu vi aqui, eu acho que foi até um dos últimos a ver aqui o trailer de Strange Things. Não vi ainda a primeira temporada, não sei nem se pretendo ver. Mas sabe, cara, realmente, ele assim, dos trailers que eu vi, eu vou te falar que ele realmente é o que tinha mais clima de trailer de filme, cara. Ou sei lá, tipo aqueles trailers que você via mais antigamente, ao contrário dos de hoje, que sei lá, o cara bota a música bacana, cena de ação e foda-se. Não, ele realmente ele é bem montado, ele tem a questão da música, mas ele cria o suspense, você tem aquela vozinha falando, né, de jeito mais grave, né, The Dark, não sei o que lá, The Summer e tal, falando. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood. To terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Realmente pareceu bom, mas, cara, ainda assim ele não me atraiu pra ver a série, sei lá. Minha preguiça tá tão grande que tipo, tá me afastando de ver certas coisas.
Não entendo. Mas eu quis dizer assim, eu já tinha um hype em relação a tudo que já foi mostrado em relação na Comic Con, e meio que não se alterou muito. E o Stranger Things eu tinha um hype mais lá embaixo e ficou mais lá em cima, assim.
Sim.
Eu achei que me empolgou mais. Eu acho que o bacana também que a primeira temporada se passa em 83, E 83, aí eles vão acompanhando o que fazia sucesso na época, né? 83 foi o lançamento do Enigma do Outro Mundo. Você vê assim, pela estrutura da temporada, até que é tipo, o fio principal é homenagear esse filme. E a segunda temporada já vai ser em 84, dos Caça-Fantasmas.
Sim, o próprio trailer ele até brinca com uma cena de um filme, né, cara? Você já vê assim, eles lá com. Acho que se eu não me engano, essa cena acho que acaba até sendo o 2, mas como o 1 e o 2 se repetem pra caralho, com a máquina improvisada que eles fizeram de conter os fantasmas, né? Ela pulou, né? Aí, tipo, eles vão abrir pra ver o que tem dentro, como se eles tivessem que
Armadilha, né?
contar. Exato, sim.
Aí dá pra imaginar até se eles forem seguir nessa lógica. Se a terceira temporada foi 85, aí 85 já é ano do De Volta pro Futuro. Eles podem bem que é a viagem no tempo. Ou então é ano dos Goonies. Eles podem brincar com uma caça ao tesouro, alguma coisa assim.
Cara, eu acho que é mais fácil eles brincarem com Goonies, porque eu acho que você, apesar do. Na minha visão, De Volta para o Futuro, eu acho que no geral, De Volta para o Futuro acaba sendo mais marcante. Mas tipo, os três filmes, querendo ou não, já tem uma pegada meio Goonies, né, cara? Tipo, ele já tem aquele negócio, eu acho que é só você botar molecado, talvez, para ter uma aventura que eles se distanciam do local, né? Porque pelo que eu vi, mesmo que tenha essas paradas, essas aventuras, mistério, eles são muito focados ali onde eles vivem, né? Não tão um deslocamento tão grande. Se estiver falando merda, alguém me corrija, por favor. Tipo.
Não, é isso mesmo. Eles têm a autonomia de ir até onde eles conseguem ir de bicicleta, né?
Ah, sim, então. Já alguns, cara, talvez, se for realmente essa vibe que tu tá jogando, cara, seria muito mais legal eles realmente pegarem alguns, porque aí eles vão fazer a molecada sair da zona de conforto, né? Eles realmente. E para um outro ponto que tipo, meio que seria o um desconhecido para ele, né, cara? Sair ali daquele ponto, como mesmo você falou, que até onde só a bicicleta deles pode levar, né? Eles irem além. Eu acho que fica até bacana, porque também, cara, mexer com viagem no tempo é uma parada muito foda, né, cara? Você vê que o próprio De Volta pro Futuro, apesar dele ser um puta filme, ele ainda, se você for parar para analisar friamente, tem uma porrada de erro de continuidade temporal, cara, se você parar para pensar.
Ah, sim. E eles têm um núcleo das crianças e um mais adolescente, né? Dos irmãos mais velhos e tal.
Sim.
Aí também em 85 eu olhei assim, curiosidade, né? Se a série seguir essa lógica, Clube dos Cinco também.
Porra, verdade, cara. Tem uma influência aí, mas eu acho que talvez pro ponto da série, talvez o Clube dos Cinco não sirvam tanto. Só se eles quiserem brincar com aquele negócio, ah, o grupo tá se separando, porque eles estão crescendo. Esses moleques devem estar em que agora? Quarta, quinta série?
É, sei lá. Não, mas eu pensei mais no núcleo dos mais velhos.
Ah, sim, do
Que tem
adolescente.
um irmão do Will lá, ele é mais. É como se fosse a menina Patinho Feio,
Sim.
meio clipe assim pros outros e tal. Talvez eu assista essa série antes do que eu imaginava, porque me empolgou um pouco, assim.
Peraí, tu não assistiu a primeira temporada também,
Achei a primeira. Só que eu tava muito satisfeito só com a primeira e não entendia muito porque ia ter continuação. Aí esse.
Dinheiro, dinheiro, dinheiro! A Netflix, cara, a Netflix realmente, tipo, a gente viu que nesse ano, foi o ano que eu acho que a cúpula da Netflix sentou e falou, galera, a gente já gastou, a gente já comprou, a gente já pintou o caralho a quatro. Agora que a gente tá estabilizado, entrar no custo. Aí, tanto que você vê que, pô, teve a limpeza de algumas séries, né, cara? Eles cortaram, eu sei se hoje, que aparentemente se gastava muito,
Sim.
não se tinha um retorno que a série
É,
deveria ter, né?
eu acho que eles vão fazer um final ainda.
Não,
Não sei se vai
eles vão.
ser formato de filme ou dois
Cara,
episódios
eles
só.
devem fazer o que eles fizeram, que eles teoricamente fizeram para outras séries deles. Devem fazer um especial de 1 hora, como já teve aí para a série do Pânico, já ficou. E só para fechar, cara, mas querendo ou não, isso é uma parada que a galera tem que ver, principalmente pra galera que chorou aí pelo final da série. Cara, o Sense8 era uma parada que gastava demais, como tudo que os Wachowskis fazem aí, né? Tipo, se usa muito dinheiro e, cara, o retorno quase sempre é de nicho, cara. Acho que a única coisa que elas fizeram, sim, que teve um retorno grande também foi Matrix, cara. Que depois disso eu não lembro de mais nada que elas fizeram, que tem um custo alto e teve um retorno alto também, cara. Se você pegar pra ver assim, tipo, tem umas paradas até que a galera prefere não lembrar, que eu acho que é como aquele destino de Júpiter, ou sei lá que porra que é aquela.
Cara, eu vou falar para vocês o seguinte, deixei vocês falarem aí, escutei a opinião de vocês. Cara, eu vou dizer que eu ainda não tinha visto e o trailer do Strange Things me empolgou também, mas é aquele negócio que o Pato falou que é verdade. Ele me vendeu como realmente uma questão ali de trailer. Ele ele foi ali um trailer mesmo. Ele saiu daquela coisa muito glamourizada e apostou em jogar cenas da série e tentar comprar. Só que aquilo, Stranger Things, ele é um trailer, como é que eu posso dizer, apelativo, né? Ele meteu ali a narração do Vincent Price, da música do Thriller, do Michael Jackson, né? Pra, opa, ativar aquela parada do cérebro. Olha, estamos ainda nos anos 80 e, como o Pato disse, nós vamos usar mais referências possíveis. Tá lá na tua cara a porra do Caça-Fantasmas, né? O
Arcade, né?
Ah, o Arcade, né?
Pô, o primeiro Arcade até que é um jogo que a gente tava comentando que dia no locador, lá no Locadora TV, que é o Dragon's Lair, né, cara? O Dragon's Lair, que teve a produção, acho, da Disney, se eu não me engano. Tipo, ele foi um jogo de sucesso pra caramba. Ele tem uma proposta bacana, que tem o foco principal de uma historinha, que é o cavaleiro entrando no castelo pra salvar a princesa, né? Que aí ele tem que enfrentar o dragão e tal.
Sim, bem original, né?
Não, eu até não lembrava desse jogo. Aí eu olhei assim, cara, tá muito bem feito pra um arcade de 84, né? Que é a época do seriado. Aí eu fui até buscar, assim, eu vi um gameplay, o jogo é de 83, faz sentido.
Cara, você pode jogar ele hoje, cara. Na Steam tá vendendo ele, cara. Tu pega e joga. E, tipo, o jogo ainda continua bem bacana.
É, o que eu acho que prende Stranger Things é mais pros saudosistas. É cá pra assim, é uma parada com referência. Eu não sei se vocês concordam, teve uma cena ali... Não sei se vocês repararam que junta a molecada com arma e o caralho a quatro, os adultos, como se estivesse chegando perigo. Não é anos 80, mas, cara, eu senti muito ali, foi... os... como é que é o nome? Caralho, Garotos Perdidos. Eu vi a cena, eu achei muito Garotos Perdidos. O perigo iminente, a molecada com arma, tendo que agir, né? Aquele finalzinho ali do Garotos Perdidos, né? Quando eles montam uma armadilha pros vampiros irem pegar eles e o caramba quatro. O trailer tá bem legal.
Até fala, Pato. Tem um namoradinho da Nancy lá, que faz parte do núcleo dos mais velhos.
Aham.
Uhum. Ele tá até com visual de Lost Boys, assim, com jaquetinho de couro, joãozinho.
Apesar de ser 80, né? O Lost Boys não é 80, é 90, né?
Não, acho que é 80,
beleza. É 80? Deixa eu dar uma conferida aqui, calma.
Acho que é finalzinho do 80, cara.
Vamos pedir pro pai Google responder.
É 88.
88,
falei.
Ah, é 80, então.
Sou maluco, porra.
Deve ser 87 lá nos Estados Unidos, porque se lançou no Brasil em janeiro de 88, naquela época era...
Não, tá aqui 87 pra mim. No Brasil foi lançado... Não, o lançamento dele é 88. No Brasil, 87. Pelo Isso. visto. Né? Então ele tem todo aquele... Não é muito próximo ali deles, né? Porque o Pato falou que eles estão em 84. Mas senti aquele clima ali meio Garotos Perdidos também. E o que vocês falaram aí dos Goonies, talvez seja realmente um pensamento deles, se o personagem ficar, que tá lá o Mickey, né? Que é o Sam. Ele era dos Goonies, ele vai ser, eu acho, o par romântico ali, eu acho, da Kleptomaníaca, como é que é o nome dela mesmo? Ioana Ryder. Ioana Ryder.
Que filho da puta, né? A menina fez a caralho de filho, porra, todo não, cara. Aquela lá que roubou lá na loja, porra.
É, muito filho da puta, né? Podia ter citado Drácula, Beetlejuice, Eduardo Mão de Tesoura, mas eu preferi chamar ela de Kleptomaníaca.
Caralho,
o Austin aparece como. Parece ser enfermeiro, né? O personagem dele.
É, o ele tá fantasiado de alguma coisa naquela cena, né? Porque vai ter um Halloween aí, né?
E a série ainda estreia no Halloween, né? Sim, nos Estados Unidos.
Mais ou menos, outubro é 20. Não, é dia 7 de outubro, né? Não é 31 de outubro, não. O interessante também anotar, e até pra gente passar pra outro trailer, que é o seguinte: vocês veem que a primeira série ela se passou no Natal, a segunda vai se passar no Halloween. Sim. Eles estão pegando datas ali pra série se passar intermediariamente ali em datas, né? Não sei se... E eu senti um climão 80... Uhum. Guerra dos Mundos também com aquele bicho lá. Não sei se vocês concordam.
Cara, não foi Guerra dos Mundos, mas ele realmente me referenciou alguma coisa. Só não consegui pegar o quê, cara? Tipo,
tem
cara,
certeza que não foi Guerra dos Mundos que veio na tua cabeça?
Cara, não sei, cara. Mas...
Pra ratificar aqui, aliás. É 27 de outubro a estreia.
27 de outubro? É, próximo da Halloween já.
É, eles aproveitam porque as próprias datas americanas são uma espécie de subgênero de filmes.
Sim. É, aí sim. É isso, né? Vamos girar a roleta aí do baú?
Música.
Maru. É, Kenoji,
o peão do trailer próprio.
O peão do trailer próprio. Escolhe aí um trailer pra gente falar.
Pô, cara, eu vou te falar que eu vi muitos poucos trailers.
Foda-se, mas você viu.
Eu só vi o principal, então foda-se, eu vou pegar logo. Acho que é o que, pelo menos pra mim, esse é o que eu achei mais bacana dos que eu vi. Que é, cara, o trailer do... Ainda esse filme que não tá me convencendo. Thor Ragnarok.
Tora que é top em russo, né?
É verdade, cara, eu vi isso, cara. Pô. É, e, cara, vou te falar que, pô, os filmes do Thor, acho que é uma unanimidade que são os piores filmes da Marvel, né, cara? Pô, não tem como se discutir, não dá pra defender, são filmes ruins. E, cara, desde o primeiro trailer, que acho que ele veio no final do ano passado, o Estrinha aqui de Política, que veio até com a música Immigrant Song. E, cara, o trailer, ele ficou muito bom, tipo, você tá vendo que a vibe do filme mudou completamente, né? Enquanto os primeiros queriam fazer aquele negócio que... De, ah, o épico nórdico, que não sei o que, falhava miseravelmente. Esse aí parece que eles pegaram o foda, disse, ah não, cara, é galhofa nessa merda e puta que pariu, vamos que vamos. E cara, o trailer, apesar de eu não achar que foi melhor que o primeiro, pra mim o primeiro foi melhor por conta até da música, cara, eles realmente se mostraram, cara, isso aqui agora é galhofa, um filme de ação, tipo, Thor tá usando o trabuco, ele vai brigar com o Hulk. Tipo, vai ter piada, vai ser muito colorido, cara, todo o merchandising do filme. Mente psicodélico, cara. Então, tipo, sim. Porra, cara, então foda-se. Só o Pato falou uma parada interessante, caralho. Tipo, tu olha, tipo, eles estão num lugar todo épico, espacial, tipo, Bruce Banner tá de blazer, que porra é essa?
Não, deve ter uma, cara, desculpa pra isso. Ah, a gente tem uma roupa terráquea, que aí deram pra ele aquela roupa.
Deve ser roupa dele mesmo, cara.
Como roupa dele, cara? Se ele, a gente não sabe como é que ele foi parar nesse planeta. Ele simplesmente sumiu.
O planeta, ele é meio que um lixão do universo.
Aí.
Então tem sucateiro, tem sotaque... Sucata de todos os lugares do universo. Então,
até a rainha da sucata tá lá, né?
Se o corpo estremece e já não consegue parar, se o sol se espalha na pele fazendo suar.
Ô, piadinha bosta. Ô, piadinha bosta. Entra a música da rainha da sucata. A Ray, cara.
Bom, essa foi boa.
Mas daria pra botar a Ray ali, hein? Daria pra botar, hein?
Crossover, pô.
O visual daqueles caras que estão no lixão é até meio Star Wars, assim, né?
Sim, sim, cara. Não só isso, cara. Você pega várias coisas ali no trailer do Thor. Cara, eu gostei muito que realmente, tipo, porra, ligou foda-se, cara. Tipo, torta totalmente foda-se também. Tipo, cabelo cortado. Cara, vai pro caralho. Tipo, a gente não conseguiu fazer que nem...
Posso só falar uma coisa que eu não gostei?
Se quiser, pô.
Eu não gostei da caracterização nova do Hulk. Parece de um filme pro outro mudou. O CGI, sabe? Mas...
Ah, tá.
Sei lá, cara. Não gostei muito, não.
Cara, acho que é também pelo tempo, né, Bigode? A última vez que a gente viu o Hulk foi em...
Não. Não é nesse sentido, não. Foi o formato do rosto dele, eles quererem aproximar mais com... Mark.
Mas isso vem acontecendo gradualmente, né? Desde o primeiro Vingadores, vai meio que evoluindo a tecnologia e eles vão mudando o Hulk pra deixar mais parecido.
Cara, e é preciso, né, cara? Vamos falar que, tipo, a gente tem lá aquele primeiro Hulk do Ang Lee que era triste, né? O Hulk Amoeba lá, tipo, todo estranho.
Marca texto.
Aí você tem um Hulk do Norte que parece, tipo, sei lá, em escultura. Você vê que o Hulk fica todo durão e tal. E tipo, dos Vingadores, e o dos Vingadores era de Ultron, que são os mais semelhantes, ele um esquisito, né, cara? Eu vou te dizer que eu acho que, pelo pouco que a gente... Esse é o primeiro Hulk, esse que realmente tá um pouco mais de humanidade, parece ser o mais real.
E vai falar, né?
Que já se passou, né,
cara? Ah, e aparentemente...
Fala, opa.
Eles vão explorar mais nesse filme, dividir a personalidade do Bruce Banner com a do Hulk.
Sim, sim.
Enquanto ele estiver como Hulk, ele fica mais burrão, assim, e tal. Mais jogador de futebol, né? Já que ele é meio uma celebridade lá.
É, burrão, ele não fica, não. Porque você vê que ele consegue bater um papo com o Thor ali.
mas ele fala, tipo, fogo, você é água. Tipo, ele fala mais brutalmente, assim.
Agora, eu posso falar uma coisa pra vocês, que eu tava esperando um podcast e tô batendo nessa tecla faz tempo. Parece que esse filme ele vai fazer tudo que o Thor 1 e 2 não fez. Porque assim, eu não sei se eu tô enganado, mas o fato do Thor perder o martelo é a mesma coisa ele perder o martelo no primeiro filme. Parece que ele vai ter que se valer como o deus do trovão também. Uma coisa que era do primeiro filme também. Então, tipo, tudo que eles deviam ter feito, talvez, no primeiro filme, eles vão fazer melhor nesse filme mostrar. Eu tô com essa impressão que eles também... Eu não lembro qual filme... Ah, foi em relação... Eu não lembro em qual filme que eu falei isso, mas... Eles vão falar assim, olha só... Ah, foi do Homem-Aranha. Em relação... Porque eu acho que o Homem-Aranha meio que botou o Abutre também pra falar assim, ó, dava pra fazer e vocês não deixaram? Vamos fazer melhor. É a mesma coisa, ó. O Thor, os dois filmes foram uma merda. Eu vou pegar o elemento do 1 e do 2 e vou mostrar que eu daria pra fazer um filme bem melhor. Porque tá nessa vibe pra mim de pegar e mostrar elementos do primeiro filme até então. Eu tô cagando regra num segundo só pra dizer. E vão fazer nesse filme de novo e a gente vai ver um bom trabalho, cara. Eu tô muito empolgado com o Thor.
Eu não sei. Sim. Sabe por quê? No começo do trailer ele começa a conversar com o Bruce Banner, assim, aconteceu tanta coisa, né? Até perdi meu martelo. Inclusive foi ontem, assim, tipo, joga essa piada já.
Cara, isso que eu tô achando muito bom, cara. Tá muito foda-se. Uma coisa que eu gostei é que normalmente aquela vibe que a galera pegou, já botou, principalmente depois de Era de Ultron, que tipo, a Marvel tá no foda-se, né? Com os títulos do quadrinho, né? Só bota ali por botar, né, cara? Tipo, nesse, pô, é Thor Ragnarok, porra, eles vão usar o Sukur, cara, aquele monstro de fogo que aparece no final, que ele é, tanto na mitologia quanto nos quadrinhos, ele é realmente um monstro causador do Ragnarok, né, cara, a vinda dele é e a causa, né, a luta contra ele é a causa do Ragnarok, pô. Então isso foi muito legal, tipo, pô, ele vai estar ali. A grande questão, não sei, é como isso vai ser colocado no filme, né, cara, que teoricamente... O que tá mostrando é que quem é o vilão da parada é a Hela, né? Pô, ela ali que nesse trailer teve a alta utilização daquele capacete cabeleiro escroto dela, né, cara? Pô,
é uma coisa que todo mundo tava imaginando que ela ia aparecer pouco com os galhos, né? E até que bastante.
Olha, pô, eu falei, cara, eu vou te falar que eu achei esquisito pra caralho, mano. Porque, tipo, a mulher vai ficar mais bonita com o cabelo solto e tal, e tipo, caralho, ela vai ficar usando essa merda.
Escuta o que eu vou falar, pelo que eu já li aí, o que vai acontecer? Talvez esse vilão que o Keanu esteja falando vai ser talvez só um vilão escroto, vai todo mundo pensar que ele é fodão e o Hulk pode matar ele com um soco, aí todo mundo, caralho, vai ser aquela cena meio comédia. E pelo que estão dando a entender, é Hela, né, o nome da vilã?
Isso.
Ela vai ser talvez a morte... Vai ser a morte, porque parece que nos quadrinhos o Thanos fez ela a morte. Então pode ser que eles aproveitem ela pra ser a morte nesse universo. Apesar de tudo, que é uma puta atriz, a Cate Blanchett, né? Vamos aproveitar mais uma atriz foda no filme dos dos Vingadores Guerra Infinita, né?
Cara, você vê que, tipo, pô, o filme do Thor, tipo, cara, é merda porque realmente eles não sabem trabalhar, né, cara? Porque você tem atores bons, tirando o Chris Hemsworth lá, você tem atores bons no filme. E eu acho que se você pegar pra peneirar, eu acho que um dos filmes da Marvel é o que tem o melhor elenco, assim, se você parar pra pensar, cara. Tipo, tem o Anthony Hawkins, tem o cara lá que faz o Loki lá. Pô, tinha a Jenny Alexander, tipo, você tinha uns atores bons, cara, e mesmo assim, o filme não andava pra frente, cara. Como pode isso, né, gente? Porra.
É, o filme do Doutor Estranho também tinha um puto elenco, né, cara? O Benedict Cumberbatch tinha lá o cara que é holandês, seja lá, que, o vilão lá que eu esqueci o nome dele. Tinha o...
Ah, tá, o Matt Mikkelsen.
Tinha o Negão, que é um bom ator também, que eu esqueci o nome dele.
Ah, 12 Anos de Escravidão. 12
Anos de Escravidão.
Esse é o nome dele. 12 Anos de Escravidão. Você joga no Google, vai estar ali. Vai estar ali toda
a cinematografia
de 12 Anos de Escravidão.
Também, sim. A Rachel não, também não é uma atriz.
misturando a conversa, que era uma coisa que a gente tava falando até no grupo. Se pegar o elenco da Liga, mano, são vários atores questionáveis, né, em termos de talento. Acho que o Ezra Miller, né, o Cyborg é um cara novo e tal.
Sim.
É o Ezra Miller e o Alfred, né, cara? São, acho que, os mais tops ali.
Pô, ah, pera aí, cara, tem... Se bem que eu acho que o J.K. Simons não vai fazer muita coisa no filme, né, cara?
Mas é também um puta ator.
Se você pega qualquer filme aleatório da Marvel, tem uns atores de peso, assim, né? É, uma parte da fórmula Marvel é sempre mesclar, né? Os galãzinhos, os desconhecidos e os atores de peso. É uma coisa que a Warner não tá seguindo nesse sentido.
Ah, cara, depende muito de como você vai usar essa questão, né, do ator novo, né, cara? Eu acho que o grande problema ainda da Warner é porque ela não consegue se ajeitar, né? Ela não consegue se definir desse negócio, né, cara? Tipo, ela chama esses atores porque ela quer se garantir de algum modo. Enquanto a Marvel não, a Marvel chama pelo simples foda-se, né, cara? Porra, no...
Será mesmo que a Marvel chama? Porque os caras devem estar empolgados pra fazer um filme da Marvel também, né? Deve ter aquele cara que bate lá no agente e fala assim, mano, eu quero fazer um filme da Marvel, sei lá, meu filho quer que eu faça um filme da Marvel.
É, exatamente. Eu lembro de uma entrevista do Michael Douglas, né, que tá no Homem-Formiga, ele faz o Hank Pym, né? E ele fala, por que você resolveu fazer um filme da Marvel? Ah, cara... Eu queria fazer algo para os meus filhos curtirem e tal. Acho que teve muito ator no...
Teve também, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar se foi o De Niro ou o Al Pacino que falou isso. Desculpa, procura aí no Google aí. Todo mundo sabe que eu sempre confundo os dois. Ele falou que logo após o primeiro Guardiões da Galáxia, ele falou que ele queria fazer um filme dos Guardiões.
Eu acho que é o Al Pacino.
O Al Pacino. E meio que cagaram pra ele, né, cara? Já teve um segundo aí, foda-se, não sei se ele aparece no terceiro. Pô, eu vi aquilo, tipo, uma parada maravilhosa e tipo, foda-se, a gente vai chamar quem a gente quiser. Pau no seu cu, né, cara?
Cara, é aquilo, assim, eu tô bem otimista pro filme do Thor, vou ficar muito triste se eu me decepcionar. O hype tá naquele... Tá alto. Não vou negar que tá alto.
Cara, eu não tô ainda com hype alto, não tá me fazendo querer sair de casa pra ver esse filme. Mas dependendo do que começarem a falar dele, talvez eu até vá assistir, cara. Mas agora ainda eu tô pé atrás ali, porque aquele negócio, né, cara? Dois filmes de merda, né, cara? Não é um terceiro assim que eu vou abrir o braço, vem cá, porra.
Calma aí que Logan foi dois filmes de merda, hein? O terceiro filme é bom.
Tá, tanto que até agora que eu não fui ver, porra. Isso tá aí, cara.
A gente tava falando que o Strange Things como trailer, como produto do trailer era muito bom. O primeiro trailer do Thor, eu achei um dos melhores, assim, né? Como... Uhum. E parece um curta-metragem fechadinho, assim.
Sim.
Minutos e tal. Eu acho que não precisava mais nada pra vender o filme, assim, que empolgasse mais, né? Então, esse segundo trailer eu achei maneiro e tal, mas, tipo, não mudou meu hype em relação ao...
Sim.
O que eu já tinha visto no primeiro trailer.
A grande coisa assim, que eu fiquei meio bolado é que aparentemente ele já te dedurou, né? Qual o resultado da luta Hulk vs Thor, né, cara? Aparentemente o Thor perde pro Hulk e ele dá sacaneado. Não, eu venci com facilidade.
E a Kate Blanchett, puta atriz, né?
Sim.
E ela é a Rainha Elizabeth lá, do Oscar, pela personagem e tal. Ela tem uma pose meio blasé, assim, né? E você é deus do quê? Aí no final do trailer.
Sim, cara. Sim, realmente. Cara, realmente eu achei o trailer muito bom e é isso aí, cara. Vamos ver agora o que vem pro futuro, né?
Sim.
Pra esse filme aí.
É esse ano, né? Vamos ver.
Esse ano? É. Eu não faço ideia de que ano ele é, cara.
É final do ano. Vamos girar a roleta aí.
Ele vai. Fala, última semana de outubro.
Então tá. Então vamos lá. Vamos girar.
Quando você faz gerar a roleta, você bota aquela música do peão da casa.
Mas eu sempre ponho ela quando penso essas porra. Sei que não escuta, então, você que não lá. Escuta mais o podcast.
Cara, eu tô com preguiça de escutar qualquer coisa, cara.
Eu também. Então vamos lá, gira a roleta. É isso aí. Bem, vocês imaginam sobre que trailer eu vou falar?
Eu imagino. Aposto deve. A gente pode fazer as apostas, Bigode?
Vamos fazer as apostas, faz aí. Quantos guinéus?
Eu aposto 10. Quantos o quê?
Guinéu. Guinéu é porque tem um filme do Sherlock Holmes, o Enigma da Prêmio, que ele fala: aposto um guinéu. Quantos guinéus você
aposta? Beleza, então, o guinéu que você vai falar de Westworld.
Ah, e tu, Fata?
Eu ia apostar 5 doses de uísque no salão do Bar da Maze.
Eita, olha lá aí, no Mariposa, né? Não? É, eu vou falar, obviamente, do Westworld, cara. Mano. I wanna live, not merely survive. And I won't give up this dream of life that keeps me alive. Foda-se desse.
Começar a falar, cara, eu achei sensacional o áudio do Bigode gritando que nem uma garotinha. Meu Deus, o William tá vivo! Ai, que lindo!
Caralho, puta que pariu, deu Westworld, Maria! Puta que pariu! Hoje meu cu tá de graça pro pai de vocês! Caralho, meu cu tá eriçado, estupra meu rabo, porra! O William não morreu, caralho! Puta que pariu!
Caralho, que merda é essa, cara? Até brinquei, porra, que deselegante, meu rapaz, calma aí!
Muito foda, cara! Não, assim.
Com o Bigode no rabo.
Assim, olha só. Eu não fiquei só feliz com o trailer. Pode ser que ele apareça e morra. Pra aqueles que não sabem, a senhora Bigode está grávida. E tudo indicava que o nome ia ser Sofia, mas é um menino. E aí o nome do meu filho vai ser William, cara, por causa da série The Westworld. E caralho, o cara tá vivo ainda e tá brutal, aparentemente. Mano, que trailer foi esse, cara? A Dolores cavalgando de um jeito... Mano, na moral, eu sou muito doente, cara. Ela tá foda cavalgando, parece que ela tá trepando, mano. Que cavalgada é aquela? Puta que pariu.
Caralho.
Mano, que... Cara, ela tá com... Sabe o que, que eu tô vendo? Eu não sei se o Pato concorda. O trailer, ele vem mostrando, assim, as consequências do que ocorreu com a morte ali, né? Com o final da temporada e com a morte, suposta morte. Do Ford. Eles saíram caçando vários vários convidados, anfitriões não, vários visitantes, hóspedes na verdade, né?
Visitantes.
E mano, o William teve que sobreviver matando nego pra caralho, talvez. Dolores cavalgando junto com o Ted, matando a rodo, tipo, foda-se a mocinha. E o que eu achei legal, que é o ponto que eu quero saber se o Pato concorda, foi quando parece que entrou a galera do parque pra resolver o problema e o safado do Bernard não contou que não roubou pra ninguém, aparentemente, né? Sentiu um clima ali em Jurassic Park, cara, com aqueles carros entrando, vamos resolver o problema agora que tá acontecendo no parque. Diz aí, Pato.
Não, também, até porque é do Michael Crichton, né?
Sim.
O criador do Jurassic Park e tal. E a gente ficava imaginando pelo final da outra temporada que expansão, né? Que mostrou o parque dos samurais e tal. Até ter um. Eu acho até meio estranha a parte que o Bernard olha pro tigre. Porque eu não lembro ter tigre no Westworld.
Também não lembro.
Imaginei até. Será que ele fugiu de outro parque e acabou parando ali? Sei lá o quê.
São perguntas a se responder. Até aquele maluco lá, tu viu? Aquele cara que é meio afetado. Não afetado no sentido nem homossexual, mas que é bem chiliquenta, que é também um contador de histórias.
Que era fazer as narrativas, né?
Sim, que faz lá com a Maeve, né? Tipo, ela mostrando alguma coisa pra ele com aquela cara de bunda. Vimos o irmão do Thor lá, né? Na missão resgate.
É, ele vai ser o Sunil, né? Sim. É o cara do staff do parque que vai tentar...
Resolver lá o problema. Assim, Pato, te empolgou pra uma segunda temporada? Voltando a lembrar aí que vai demorar um tempo ali, né? Falaram que vai se passar um pouco depois do fim do primeiro episódio, né? Ficou uma expectativa e já teve uma declaração que o Nolan Kevale, que como a gente chama aqui às vezes, né? Apesar que os dois valem no meu coração, que falou que não vai ter muita temporada, não. Vão contar as histórias no máximo aí, vamos chutar em 5 temporadas, que pra mim é o ideal.
Ah, eu já imaginei que não durasse muito assim, né? Porque a primeira teve muito desenvolvimento pra chegar a um estopim, a segunda já tá se desenhando com mais ação, né? Quando já chega nessa parte da ação, não quer dizer que dura muito assim, né? Eu fiquei meio surpreso, porque como vai demorar ainda para estrear, eu achei que nem tinha muito material. Eu acho que eles devem ter pego até o material escasso que eles já tem já pronto para exibir, porque tudo do primeiro episódio é essas cenas.
Sim, é. As filmagens começaram dia 18, alguma coisa assim. Sei lá, um pouco mais para trás, eu não lembro. Né, a galera já tá filmando ali.
É, e eu fiquei mais curioso da situação da Maeve, né? Que ela voltou, ela tá lá entre os corpos lá da sala da administração e tal, né? Não sei se... Eu ainda tenho uma expectativa de talvez tenha uma... Entre os próprios robôs, assim, talvez ela antagonize com a Dolores, alguma coisa assim.
É, lembrando que a Dolores é o maior vilão barra, né? Mocinha da série, né? Que o Wyatt é a maior criação ali, né? Seria o papa pra comer cu ali, né? Mas é isso aí. Eu não...
É, ela é o legado do...
Do Arnold.
Do... Esqueci o nome da ator.
Arnold? Wyatt? Sim, sim. Wyatt ou Arnold, tá falando? É o maior legado do Arnold.
É, o Odin. É,
ah, o Anthony Hopkins.
É.
Porra! Caralho, esqueci o Anthony Hopkins, cara. Caralho.
Mas é isso aí, eu não vou me... estender muito, vou passar pro Pato mais uma vez, roda o peão aí. Rodou o peão, Pato, outro trailer aí que você quer falar?
Ah, vamos... Porque não, que ele disse que viu poucos.
Se quiser pode falar, cara, tem problema não.
Ah, Liga da Justiça, né? Nothing very interesting. The world remains in mourning after the death of the Superman. What we're seeing is a crime wave around the Metrodor, the Arkham Asylum. And where is the Gotham Bat? The mass vigilante has been a no-show. They said the age of heroes would never come again.
É, vamos falar dessa bosta.
Vamos falar desse. Esse trailer.
Vamos começar falando desse trailer da seguinte maneira. Lembrando aí que a gente fez um plantão WikiCast, né?
Nossa senhora, cara. Que porra foi essa, né?
Efeito voltando no tempo.
Caralho. Né?
E a gente descobriu que o Joss Whedon vai entrar, tá tendo boato pra caralho. Ben Affleck já desmentiu falando que ele não vai sair do filme do Batman. Mas que o Joss Whedon tá refilmando coisa pra caralho. Que material é esse que o Joss Whedon apresentou? Será que eles tiraram o pé do freio ali e vão mostrar coisa no... não vão mostrar coisas que o Joss Whedon tá fazendo? Porque eu vou falar aqui um momento teoria da conspiração. Cara, sabe o que eu tô pensando aqui? Que o Joss Whedon não tá fazendo porra nenhuma, e no final vão falar assim, ó. Aí todo mundo vai bater palma, vai falar, meu Deus, até a gente vai falar, meu Deus, vai chorar, que filme lindo. Aí vai aparecer o Zack Snyder e vai falar assim, viu como vocês têm implicância comigo? Na verdade, eu filmei o filme todo. Só falei que o Joss Whedon estavam fazendo pra difícil. Foder com o cu de vocês. Todo mundo ficando surpreso.
E é difícil, assim. Difícil, cara.
Difícil.
Principalmente porque, pelas notícias que teve no painel da Warner, tipo, cara, todo o planejamento da Warner aparentemente tá parecendo que é pra apagar esse Snyderverse, parece que já anunciaram aí o filme do Flashpoint, né, cara? Tipo, porra, mal o universo DC ainda tá no começo ainda e ninguém já vai meter o Flashpoint, cara, pra reiniciar a porra toda. Como assim, né, cara?
Eu falei pra você que isso era uma opção, lembra?
Sim, você já tinha comentado
por causa do Flash. Tá um burburinho forte do Ben Affleck sair depois que acabar o contrato.
Mas ele desmentiu, amor. Mas ele desmentiu. Não, é isso que eu tô falando.
Ele desmentiu, igual a parar de que ele ia sair agora por problemas. Tá dizendo que ele ia ser tirado agora.
Ah,
é. Ele não foi contundente, vou ficar aqui até o final do projeto, sei lá o quê. Ele falou, é que o contrato dele é 3 filmes, né? O BVS e o The Batman, o primeiro, né?
Sim, sim, sim.
Ele foi contundente em relação a isso, né? Vou fazer o The Batman com o Matt Reeves, sei lá o quê. Mas em relação ao que vem um pouco mais à frente, já. Pelo menos que eu entendi.
Certo. Tá, mas vamos lá, vamos falar do trailer.
É, né, mas aí a pergunta que fica. Cara, eu posso dizer, eu vou emendar um aqui, mas não é pra gente entrar num assunto desse. Cara, eu vi o que vazou do Guerra Civil, tá? Guerra Civil, não, perdão, do Guerras Infinitas. E, cara, na moral, nenhum dos dois trailers me empolgaram, cara. É, sabe por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo. Tá bom, eu tô velho, eu tô chato, tô conservador, tô branco. Mano, é assim... Caralho, cara, a gente já viu tudo isso, já disse... Não sei mais o que... Eu posso me empolgar com uma cena ou outra dentro do filme, mas... Cara, já vi isso tudo, cara. Já vi. Eu já vi que Batman vs Superman foi uma bosta. Aí voltando pro Batman vs Superman, né? Pro do Liga da Justiça. Sabe? Aquela cena inicial do trailer foi meio escrota. Porra, quase vendo os lábios da rata, da Diana. E aí, Diana, o que você vê no final de semana? Ah, deu uma rasteira nos bandidos aí. Porra, ninguém percebeu que ela é a cara da Mulher Maravilha, porra. Caralho. Porra, ninguém sabe. Não,
o Change lá no...
É o cabelo, meu irmão. O cabelo, é a época de cabelo solto.
E, é, pô, fala.
A galera não reconhece.
Eu acho que foi o Change que falou no MDM. Pô, ela tá lá tirando remela lá do ouvido da estátua.
Porra.
Sim.
Sabe?
Cara, fala. Não, eu vou falar a verdade. Eu não achei o trailer bonito, achei ele legal também. Foi legal, tipo, não teve nada demais pra galera que eu vi gente descabelando. Meu Deus, foi muito cara, que parece que agora é toda mítica DC, né, cara? Parece que a galera quer forçar como se fosse algo espetacular. Cara, não foi. Foi legal, realmente foi legal. Você vê, o trailer ele realmente foi bem construído. Ele faz umas referências até bem pontuais, fala lá dos lanternos e tal.
É isso que a galera pirou, né?
É. Tipo, ele brinca legal, ele aparentemente você olha ali e já vê, porra, agora aparentemente pelo menos a galera que tá produzindo o filme aprendeu a brincar com as referências dos quadrinhos, né? Que querendo ou se você pega antes ainda era aquele negócio muito tímido, muito mal feito, porra, o do BVS principalmente não mexia com nada disso ali, não. O Liga da Justiça ele realmente é um negócio mais quadrinho, o trailer tá mais colorido, tá uma ação legal, aquilo nada demais. Eu falei, cara, tá legal, mas isso não vai me fazer levantar e ver o Liga da Justiça.
Kenô, a única coisa que eu gostei desse trailer é que eu consegui enxergar as cenas, porque você já percebe o quão claro o filme está. Se você pega as cenas que aparecem eles naquela cidade lá, que agora eles, para darem a desculpa que não estão matando ninguém, eles colocam geral na mesma cidade, destruída. Não sei se vocês esperaram isso. Caralho, você consegue ver a cena, você consegue... No trailer antigo, você não conseguia ver isso. O trailer tá claro. Eu vi a roupa, que a roupa do Flash é vermelha de verdade.
Cara, o Flash tá... Cara, essa roupa do Flash, puta que pariu, o bicho tá parecendo um Power Ranger. Cara. Porra, sério, cara. Se tiver o Megazord do Flash, ele, eu não vou te surpreender, não. Cara.
Aquela cena que ele empurra a espada que tá caindo pra Diana alcançar a espada.
Sim, sim.
Parece o Mercúrio no X-Men, que dá o toque. Na bala,
ah, cara, isso aí, cara, já era, cara. Tipo, querendo ou não, a Fox conseguiu fazer uma cena memorável com o velocista, né, cara? Tipo, querendo ou não, vai demorar muito pra alguém conseguir bater aquilo de novo. Porque,
tipo, na verdade, ela fez duas, né?
Porrada
as duas, né? É, as duas cenas foram muito boas.
Não, foi não, cara. A segunda foi um rap até que falei, porra, de novo, cara. Porra, de novo. Não,
a segunda, vamos pegar o que fez sucesso no primeiro e fazer.
Exato, não, mas exato. Fizeram duas cenas boas, só isso que eu quero dizer. Mas eles já fizeram aquela primeira, isso que vale.
Sim, sim. A primeira lá com o que é Time em a Bullet, né? Porra dessas aí.
Sim, sim. Acho que é. Mas vai, fala.
Não, uma coisa. Esse trailer me deixou meio em dúvida, assim. Por um lado, eu vejo uma melhora em relação ao BVS, mas por outro, eu vejo repetições de coisas que aconteceram no BVS que ainda me deixam receoso com o filme. Tipo, eu não sei se vai ficar natural se eles resolverem aumentar a participação da Mulher Maravilha só porque ela fez sucesso no filme anterior.
Pô, isso tá visível no trailer, né, cara? Você tem um foco muito maior nela.
É, mas tipo, o meu medo é como do fato disso não ser uma coisa planejada desde o início, mas... É, retalhado, menos orgânico o desenvolvimento da história, sabe? Porque é uma coisa que foi mudada depois de ter começado as filmagens.
Não sei, cara. É. Realmente é uma parada que vai ser muito só pra ver no resultado final, cara. Não vai dar pra medir isso agora.
E a outra é CGI, cara, que eu achei muito porco, assim, o CGI, tudo fundo verde, tudo digital.
Tá pior que o Jorge Lucas. Que... é o dedo desenfriador do Jorge Lucas no CGI.
É, esse filme, eu até brinquei, né? Que falei que parece que eu tô de volta no início dos anos 2000, né? Que estão querendo fazer o novo Matrix e filme fundo verde, que nem o Jorge Lucas.
Mas eu posso dizer uma coisa pra você, Pato? Eu vou ser bem sincero, tá? Eu critico mesmo, meto o pau. Mas eu gostei da cena debaixo d'água com Aquaman, cara. Não tem muito pra onde fugir ali do CGI. E eu gostei da cena. É. Eu não vou negar.
Só fica estranho que ele tá prendendo a respiração, né, o Momoa?
Eu não reparei isso. É verdade. Eu não reparei. Vou dar uma olhada.
Ele tem que respirar embaixo d'água. Cara, eu quero entender isso.
Não, o medo disso é... Como tá refilmando muita coisa, tem um tempo de melhorar o CGI pelo prazo apertado mesmo. Que eles vão terminar o filme... Aos 45 dos acréscimos.
Cara, porra, CGI porco não é problema, tu viu aí? Mulher Maravilha fez bom sucesso, CGI do Mulher Maravilha tá digno de gráfico de PlayStation 1, cara. Então, porra. É. Aquela cena lá dela desfilando no campo de batalha, puta que pariu, eu conseguia ver os erros todos da cena, cara. Tava foda. Mas, tipo, não alterou, tipo, o filme continuou bom. Então, porra.
Talvez a Marvel. Pela Disney, tem um know-how maior de efeitos especiais, sabe? Tudo bem que ela terceiriza muita coisa, mas... Só ver, por exemplo, aquele... Maquiagem digital para rejuvenescer ator.
Sim, sim, sim.
Jeff Briggs no Tron. Jack Sparrow.
A melhor Michael Douglas. Foi a do... Agora no final aí do Homem... Do Guardiões da Galáxia. Eu acho que foi a mais perfeita. A do Kurt Russell. Porra. Foi, acho que foi a melhor. Então, a do Nicolas.
Não, cara. Acho que é a melhor. Eu do Kurt Russell, tipo, não me convenceu tanto, não, cara. Agora, porra. Acho
não, do
que
Michael Douglas Civil, também tá do caralho.
Pô, o Michael Douglas tava fora, mas eu acho que no Guerra Civil também, cara. Que usaram lá o Robert Downey Jr. lá, mais velho.
Mas sabe por que eu acho que a do Kurt Russell e a do Robert Downey Jr. a gente acha que tá melhor? Cara, porque eles são jovens ainda. Pega o Michael Douglas, ele tá mais velho, cara. A dele tá melhor por causa disso. Você vê a diferença de idade. Ele tá muito mais velho
que os dois. Eu peguei esse ponto só pra ver uma expertise da Marvel, né? Que até no Star Wars mesmo, que não tinha um Tarkin nem a Leia, e eles fizeram do zero, né? Não tinha nenhum ator como modelo pra fazer a reconstituição. E a Disney, o forte, né? Ela comprou a Lucasfilmes e comprou... Por tabela, a empresa de efeitos especiais do Jorge Lucas.
Sim, tudo, né, cara? Tudo. Mas eu acho que a Light mais, né, não era porra dessa. Eu acho que essa porra já não era mais dele, não, opa. Foi era ainda. Eu acho que ele só tinha.
Não, ele teve duas, né? A primeira, que era a Light Magic, é que virou a Pixar de hoje.
Ah,
né?
Sim, é verdade, verdade.
Aí teve a outra, acho que era LHX, não sei.
THX.
É THX, mas THX não é áudio?
Não, uma é de áudio. Ele tinha separado, né? Áudio, efeitos visuais, videogame.
Efeito de áudio era da Skywalker Sound.
Cara. Não, Skywalker Sound de áudio não é THX, porra?
Não, cara, eu acho que também tem a THX, mas tem a Skywalker Sound.
Mas enfim, a gente vê a Veta, né? Que é a outra grande expoente de efeitos especiais. Ela trabalha muito com a Fox, né? Com o Planeta dos Macacos. Com o Avatar, que vai ter 700 agora, pode estar um pouco atrás, assim, né? Não sei se tem muito sentido o que eu tô falando, mas o filme da Liga, assim, perde um pouco pra Marvel, que já, além de fazer muito filme e aprimorando os efeitos,
pode ter um pouco disso, cara, eu não sei, porque é aquele negócio, querendo ou não, a Marvel já tem um universo caminhado, então eles não têm tanta preocupação como a Warner, tem esse desespero, que aparenta esse desespero de, meu Deus, a gente já tem que construir um universo, fazer tudo, eu não sei o que, pô, você já viu aí, o Superman já vai voltar nesse filme, cara, pra quê? Dá uma segurada aí, velho, porra, não é assim, né, cara?
Vai embora do América, Superman.
Essa última frase do trailer, né, fala, né, espero que não seja tarde. Tem uma montagem, né, que é o Snyder falando pro Joss Whedon, espero que não seja tarde pra se consertar o filme.
Caralho.
Mas eu imagino uma coisa que vai conquistar todo mundo, independentemente do filme ser bom, assim, que o pessoal vai... aí maravilhada. No final do filme, a porra do memorial do Superman vira a Sala da Justiça.
É, o que dá tudo a entender. Cara. Porque parece que tiraram foto da Sala de Justiça, né?
Nossa, aí o pessoal vai sair, caralho, tem Sala da Justiça no filme.
Puta merda. Vai ser desse aneco enchendo a paciência até o ano 3000, cara. Puta merda.
É, né? Porque não tem culhão de botar no espaço, né? Aí, sabe o que que é isso? É, mas sabe o que que é isso aí? É o saudosismo do Liga, do desenho da Liga da Justiça. Porque...
Super Amigos.
E do desenho da Liga da Justiça também. Eu ia falar Super Amigos. Eu vou falar a verdade, mentira. Eu pensei no Super Amigos, falei Liga da Justiça, mas também eu falo do Liga da Justiça. Por quê? Super amigo, saudosismo, e porque no desenho da Liga também, no final, o Super-Homem fala: ah, vamos trazer uma base aqui pra Terra, pra fazer uma embaixada na Terra, que tem aquele episódio que ele tá discursando, que eles vão acabar com a torre lá em cima. É o saudosismo, sim, sim, eu vou me corrigir, mas é o saudosismo do Super Amigos, tá entendendo?
É que aquele arco do questão, né, que... Sim. Acho que eles falam, nossa, lá da torre a gente se distanciou muito, a gente nem percebeu toda essa conspiração.
Sim, sim, sim.
Voltar pra Terra.
Sim, eu acho que no final, se não me engano, no final até o Batman mexe aquela frase lá do...
Kiss custodietes, kiss custodiotes. Acho que é assim.
Quem vigiou os vigilantes, né, cara?
Ele ou
que vocês falaram em Super Amigos, o Ben Affleck falou, né, que ele faria até um macaco se o fizesse, né, porque o Luiz também é diretor do Planeta dos Macacos. Agora lembrei, pô, ele pode fazer o Glee do Super Gêmeo.
Cara, não, bicho. Se meter o Super Gêmeos nisso aí é tipo, é que realmente é, cara, eles querem. É,
desespero.
Nostalgia safada. É. Desespero e nostalgia safada.
Meu Deus! Em forma de balde de água de gelo, mano!
Mas se fizesse um filme galhofa e entregasse na mão de um James Gunn da vida, será que.
Ah, acho que ficaria pica. Seria
um
assim.
Filme legal?
Não, James Gunn, né, cara? Só, pô, aí só botando James Gunn aí é foda, né, cara? Aí...
Ah, não, olha só, não vou também cagar muito pau pro James Gunn, não, porque ele fez o filme do Scooby-Doo, tá bom?
Vamos pô, ver. Pera aí, o que você tem contra esse filme, cara?
Porra, tudo. Porra, vamos pegar leve aí. Vamos pegar leve. Vamos pegar leve.
Não é ruim, não. Não é ruim, não. Para com
vai, vai pegar seu dedo, enfiar no seu cu e rasga. Não
vai enfiar no seu, filho da puta.
Você sabe que eu gosto. Mas porra, caralho. Mas, cara, tu vê, né, que a gente tá tão animado pra falar do trailer da Liga que a gente cagou pro trailer em si. Mano, na moral, né? A gente... Cara, sabe qual é o negócio? A galera não entende. Vamos lá. Porra, aí, ó, se fuderam falando tão mal que os caras conseguiram fazer um filme bom e vocês gostaram. Na boa, cara, mais do que obrigação deles. Apesar que é aquilo, né? Eu não ganho nada pra fazer isso, cara. Eles ganham. Se eles tiverem um prejuízo, sim, é problema deles. Eu não tenho prejuízo nenhum. Se o filme for ruim, a gente só vai provar que a gente tá certo. E que se der pra gente, a gente faz melhor. E se eles conseguirem surpreender a gente, porra, bom meu pra não. Eles, que eles não vão ter prejuízo depois. Porra. É tão difícil, é tão difícil organizar pra fazer um filme. Não leva mal, não. Pra mim não é, cara. Não leva mal. Não é. Não é tão difícil. Sabe o que tem que fazer? Produtor, cala a boca, me dá a porra do dinheiro e curte o dinheiro que eu vou dar de volta pra você. E acabou. Não leva mal, não, cara. Porra. Os caras não aprendem, cara. Porra, fizeram aí, cara. O dever de casa, porra, do documentário do Superman Lives, cara. Porra, os caras não viram que o produtor é bosta. Um ou outro produtor presta. Mas roda aí o peão, Kenô. Fala, Pato.
Só aproveitando que tô falando da Liga, né? Uma coisa que fez bastante sucesso é o pôster também. Que...
É, o pôster tá legal.
Não, o melhor pôster é aquele que tem o Nicolas Cage. Editado.
Foi eu que mandei, foi eu que mandei.
Como sempre, cara, a fanbase faz melhor, né, cara? Porra, não adianta.
Que nem o pôster do Thor também ficou maneiro.
É, o pôster do Thor
fizeram com Jeff Goldblum, né?
Não sei.
Aí fizeram um pôster com a cara de Jeff Goldblum em todos os personagens, assim.
Agora vem cá, só aproveitar que a gente falou o Thor Ragnarok, vocês acham que vai ter uma piadinha naquele filme do Thor e do Hulk lá nos anos 80, 70, seja lá o que for?
Cara, grandes chances, cara, eles gostam de fazer essas merdas.
Cara, eu só queria ver uma coisa nesse filme do Thor Ragnarok, só uma, Lonely Man. Puta que pariu.
Cara, mas puta. Isso aí é todo. Ô, Bigo, eles não vão repetir, porque isso aí é todo no Hulk do Norton. Cara, no Hulk do Norton tem 500 referências ao seriado do Hulk. Cara.
Não, eu quero a música Lonely Man.
Mas tem, cara.
Tem, eu não lembro.
Toca lá naquela parte que ele tá na estrada, todo cabisbaixo, chovendo pra caralho.
Vou
toca
ter que,
ela, poxa.
Vou ter que rever.
O Eduardo Norton, ele era muito fã do seriado do Hulk, então, tipo, toda a referência que ele podia colocar do filme do Hulk, cara, ele colocou ela.
Não,
ali,
a abertura do filme do Hulk que ele faz lá com a referência à série é do caralho.
É, a transformação com os olhos brilhando.
Exato. Sim, pô, é. O Lu Ferreno tá na porra do filme, né, cara?
Pô. É, ele caindo do helicóptero, né, no final, pra lutar com a
Buda. Sim, abominável. É. Não, o final também, né, cara? O pacotinho que ele recebe tá pra David bebê, né?
Assim, eu queria ver de novo, cara. Imagina, tocando Lonely Man. Tarararã. Cara, é muito foda, cara. Roda peão. Rodou o peão. Tá, fala aqui, não.
Rodou? Beleza. Então, cara, o trailer que eu vou pegar, que foi um dos últimos que eu vi, que é desse filme. Cara, que eu vi que a galera se empolgou bastante, o pessoal lá do grupo crossover.
Keno, antes de você falar, eu posso dizer só porque que o pessoal se empolgou?
Diego.
Na moral, é um bando de pau no cu. É um bando de pau no cu, só porque vira a porra da moto do Akira, tá entendendo? Aí depois reclama se estúdio americano anunciar a porra do filme, sabe? Aí vem o gigante de aço, foda-se, caralho, foda-se.
Você tá velho, bigode.
Você tá muito velho, bigode.
Ah, não, cara, olha só, calma aí, antes de você terminar, rapidinho, olha só.
Ai, cara,
rapidinho, se a gente não tivesse aí... que já tem um desenho, animação do Gigante de Aço. Se não tivesse, por mais porco que seja, uma Arlequina no cinema, e fosse nos anos 90, eu nem dizia nada, porque ainda não tinha nada disso. Agora, num universo que a gente já tem metade desses filmes, não tem pra que essa empolgação toda, né?
Não, Bigode, eu vou dizer que você tá falando merda por um seguinte motivo. O problema é que essa porra é baseada num livro que... Pelo que eu vi, geral gosta muito.
Sim,
tá?
Sim.
A nerdizada, gosta tanto que a empolgação no nosso grupo, CrossFit, é exatamente isso, cara. Fiquei impressionado porque você tinha uma galera que já tinha lido o livro ali, né, cara? Normalmente. Foi a galera que ficou no hype. E, porra, cara, você vê ali um livro que a galera gosta virando no fundo. A gente já viu isso com Harry Potter, por exemplo. Você tem um livro de sucesso que vira filme. Faz a galera se empolgar, cara. Não é independente, tem referência ou não. Porque parece que também é algo que tá contido dentro do livro, essas referências assim bizarras. Inclusive, esse livro ele é de antes dessa porra toda de referência ao caralho A4.
O livro é de 2011, se não estiver enganado.
Então, nessa época, você não tava com tanta chafurdação no... Meu Deus, os anos 80 é foda, a gente tem que voltar para ele, né? Então, cara, eu acho que isso meio isso, essa sua reclamação aí é mais como o Pato falou, é você ficando velho aí, pinto não sobe mais, é isso aí.
Sobe que eu fiz, cara, um filho, filho da puta.
Isso aí, meu amigo, se é a ciência consegue fazer isso.
Você me lembrou um pouquinho também.
Peraí, só fala, cara, a gente tá falando lá do player number one. In 2045, there's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis.
É, jogador número 1.
Isso, vai lá, cara.
Lembra Black Mirror que a menina vai pros anos 80, pra boate, sei lá o quê?
Não, porque eu acho que eu não vi esse episódio.
Eu não vi Black
Mirror. É, que quem tá ouvindo talvez saiba, né? Que é um escapismo. Ela tem algum problema e ela usa esse artifício como escapismo. E no trailer parece ser isso, né? Porque ele parece viver num mundo de merda, assim, né? Sente tipo uma casa...
A gorjinha fazendo um pole desse.
É, tipo... No VR dela deve ser mó gostosa, assim, né?
Olha só, rapidinho. Só que, só vendo uma sinopse rápida aqui, ó. No ano 2044, o Wade Watts, como a maior parte da humanidade, gasta seu tempo acordado no Oasis. Ele funciona tanto como um MMORPG, como uma sociedade virtual para fugir da sua realidade. Como outros, o Wade sonha em descobrir um easter egg escondido pelo criador de Oasis, dentro de um dos milhares de mundos virtuais do game. O falecido James Hallian estipulou em um testamento que a pessoa que descobrisse esse easter egg ia herdar todos os seus bens. É a fábrica de chocolate do...
Você vê pela bagagem que ele misturou muita coisa ali, cara. Você tem realmente o cara pegou tudo que ele gostava e, tipo, cara, escreveu um livro sobre
isso. Mas se tiver Lumpa-Lumpa, ia ser foda.
É isso que eu ia falar. Se não tiver Lumpa-Lumpa, não é foda.
Pô, deve ter, pô. Tem um gigante de aço, tem aquilo, tem o Fred Krueger, cara. Tem uma cena que, tipo, caralho, o cara meteu uma bazucada no Fred Krueger. Como assim?
E tem que lembrar que é a volta do Spielberg pra um grande blockbuster, né?
Sim.
E é um filme da Warner, né? Então, a maioria das coisas referenciadas são da Warner.
Sim.
Acho que vai ser impossível.
Não só da Warner, como do próprio Spielberg, né, cara? O DeLorean tá lá no filme, né, cara?
Sim, pô, o DeLorean aparece.
É. O próprio Gigante de Aço, então, porra, cara, você tem coisa pra caralho ali. Tipo, eu vou falar que eu não. Esse aí até brincar com o bigode, eu devo estar morto por dentro, que eu não me empolguei tanto. Mas tipo, parece que vai ser um bom filme, cara. Eu espero realmente que aquele público que ele quer, que ele não seja algo que depois vão pegar e vão esticar aquilo até o ponto, sei lá, de ter 150 mil filmes dele, 500 spin-offs e, porra, chega dessa merda de Harry Potter. Faz só a porra de um filme pronto.
Olha só,
antes. Eu tô parecido com o Kenô. Eu não empolguei tanto assim. Eu acho que dos filmes e séries e tal, desceu na Comic Con, porque eu acho que os Vingadores, Liga da Justiça, etc., não vai deixar de ter o público que teria. E esse filme eu acho que eu vi crescer um fandom em cima do nada. E pode ser a chance da Warner também descobrir outras franquias que ela tem sem ser super-herói, sabe? Porque vai referenciar
muito o Harry Potter, dela, né?
Talvez. Esse é Harry Potter, que não teve na Comic Con, né? Que eles podiam explorar.
Não teve na Comic Con, como essa notícia pra caralho daqui spin-off, até de quadribol dessa porra, cara.
Puta que pariu.
Mas Copa quadribol na ESPN, né, cara?
Ô, Kenô, sabe o que vai ter? John é um cara fracassado, mas vai tentar no time de quadribol ganhar o coração de Jiu-Jitsu. Ele é. Aqueles filmes.
Vai ter. Não, vai ter aqueles filmes de treinador, Coach Carter.
É, Coach Carter, né? É, o Wallace é um treinador rigoroso e vai dar aula na periferia dos magos, dos bruxos.
No Lumpa Lumpa.
Você
tem que ter nota acima de 6 para jogar no time.
Samuel L. Jackson é.
Aí a Hermione ajudando o moleque a estudar, né?
John é um fracassado, mas ele ajuda a gatinha do colégio de Hogwarts a comprar um vestido novo e ela finge ser sua namorada por uma semana.
Caralho. Não, eu lembrei, né? Não tem duas casas principais que são rivais, né? Do Draco e do
Harry Potter. São quatro casas, se eu não me engano.
São quatro casas.
Podia fazer esquema duelo de titãs, que eles se odeiam. Mas eles se juntam pra jogar o campeonato aí.
Não, Pato, tem que ser diferente. É uma casa que só tem sangue ruim, né? Que são bruxos que são filhos de humanos. Contra os bruxos puro sangue, né? Aí eles vão ter que fazer o seu valor.
No primeiro Harry Potter você já tinha. No primeiro mesmo lá, o Pedra Filosofão, você já tinha um pouco disso, né? Que tinha lá a Copa da Casa, das Casas, né? Que as casas disputando. E meio que no final rola aquela roubada, né, pra casa do Harry Potter ganhar, né? Eles estavam perdendo, todo mundo, tipo, porra, a gente vai perder. Aí no final lá o Dumbledore começa a dar ponto. Não, 50 pontos, porque o cara salvou.
10 pontos para a Grifinória!
Exatamente, cara. Puta merda.
Por provar a amizade, 10 pontos para a Grifinória.
Cara. Lá na época dos Animais Fantásticos, se a continuação seria Animais Fantásticos 2, eu li em algum lugar que vai ser outro nome o filme.
Ah.
Vai ser outro?
É porque o foco não vai ser mais no Neil Scamander, vai ser.
Cara, olha só.
No X-Men lá do Dumbledore com outro.
X-Men. Olha só, vou dizer uma coisa pra vocês, sem sacanagem. Eu acho legal essa questão aí. Eu zoo os moleques, mas eu quero que seja um filme bom por um único e simples motivo. Apesar dele estar na minha lista de odiações, né? Ele é um filme baseado num livro. Então, entre aspas, não é nada de novo. Mas eu espero que seja um filme bom, que pelo menos ele saia da hype dos super-heróis.
Sim.
Não, e eu espero que resgate um pouco o Spielberg. Porque
mas aí que tá o problema, Pato.
Muito meloso, sabe?
Ele fez o filme lá do Gigante, né? Não? E parece que não foi muito bom, né? O meu medo é
Qual filme?
Ele fez uma animação em CG aí de um gigante, eu não tenho tanta certeza, não.
Ah, sim,
e
cara.
E não foi lá grande. Meu amigo gigante, né? Alguma coisa assim.
Isso, a porra dessa, assim, cara, realmente não convenceu.
Nem o Tintin ele conseguiu botar pra frente que iam ser dois filmes. Né?
Sim.
Então, tipo, eu tenho medo dele flopar uma parada que poderia ser pica. Uhum. Né? A outra. Só terminar aqui. E a outra coisa que eu vou dar uma dica aí: Warner, dica de graça. Vocês poderiam estar me pagando só $500,000 ou até $1 milhão pra fazer isso. Vou dar dica. Aproveita o hype da Disney em transformar os desenhos em filmes. Transforma em live action, que vocês só vão precisar adaptar um pouquinho. Gigante de Aço. Vocês vão ganhar um puta dinheiro, seus putos. Fica a ideia.
Pior que é verdade.
Não, e se ele for um destaque do filme...
Imagina você ver o Gigante de Aço em filme. O Walter chora que nem um bebê no cinema.
Vai ficar que nem como ele tá com Blade Runner agora.
É. Não, mas e se o filme respeitasse aquela escala dos Jaeger no Pacific Rim?
Sim.
Ver também. Um tipo, Gigante de Aço monstruoso. Assim, sabe?
Não, que olha só, pega.
Desculpa te cortar. Fala nisso, o trailer do Pacific Rim tá na forma, não, né? Foi por fora.
Foi por fora.
Foi por fora. Caramba, o trailer tá uma merda. Prossegue aí, meu.
Não, só foi um pretexto, né? Pra fazer um tease e pegar a carona na Comic Con.
É, sim, cara. Foi bem fraquinho. Tipo, realmente eu ainda mantenho minha opinião sobre esse segundo filme do Pacific Rim aí, cara. É desnecessário. Tipo, ele vai ser extremamente gratuito, cara. Esse filme vai ser tipo um Transformers.
E viver só com rim, né?
Sim.
Tudo.
Que piadinha cretina.
Caralho, mano. Ah. Pô, o pato hoje tá foda.
É, eu acho, cara, porque assim, não tem o que errar se eles fizessem um live action do Gigante de Aço, cara. Copia aquela merda toda e faz a porra de um filme. Mano.
É, cara, já dava pra ter feito isso há muito tempo. A grande questão é que o Gigante de Aço ali, ele é só uma referência, né, cara? Eu acho que ele não chega a fazer parte integral do filme, mas quase tudo ele como um todo, ele é só base de referência. Eu fico meio bolado, porque se eu não me engano, há momentos no filme que eles utilizam coisas que não são propriedades intelectuais da Warner, como Star Wars, por exemplo.
Não, é o próprio DeLorean, né, que é da Universal.
Sim. Ah, mas cara, a Universal hoje em dia é piranha, cara. Universal,
mas eu, o que Universal eu falei...
Pra todo mundo.
É só que eles vão priorizar o que é da Warner, então... A
não,
maior parte
putos.
Vai ser da Warner, mas nem tudo.
Eu não falei
e
isso.
Mas da Disney deve ter muita pouca coisa assim.
Eu tava falando, sim, da questão deles fazerem um live action do Gigante de Aço, cara. Só isso que eu tava falando. A Warner ia ganhar talvez um dinheiro do caralho, mas foda-se. Eu vou gerar...
Ou não, né? Quem sabe?
Ou não, né? Que é uma coisa muito de nicho também, né? A molecada, sim, de hoje em dia.
Não, cara, ele é o Gigante de Aço até hoje, continua um filme muito bom, mas realmente a gente não sabe como o público de hoje reagiria a um filme daquele, né, cara? Eu não sei como que seria. E como que seria, né, cara? Tipo, parece que hoje em dia a molecada de hoje não tem sentido. É.
Mas a Warner já fez vários live action de desenho, né? Os Flintstones, os Scooby-Doo.
É, sim.
Sim. Então vamos lá.
Vamos ver, né, cara? A Disney não tá fazendo aí, como o Bigode falou, a Disney não tá fazendo aí. Vai ter aí agora o Aladdin aí com o Will Smith de gênio aí.
Eita, então, Lili. Ainda mais que ele
eu ouvi um trecho da apresentação lá do filme do Will Smith. E o Terry Crews, né, que apresentou... Ah, o painel, pô, ele podia ser o gênio doidão, assim.
Porra, cara, a grande questão que separa pra ver, cara, muita gente poderia...
Assim, o The Rock poderia ser o gênio, cara. Você vê aí ele no O Fada do Dente.
Não, caralho, Bigode, porra.
Eu acho foda o Fada do Dente, vai tomar no...
Pô, mas já pensou em botar o Aladdin lá no romance com a Jasmine e chega o Terry Crews gritando, assim.
Terry Crews ia ser do caralho mesmo.
Caralho. A grande questão é que os filmes da Disney, eles ainda tem muito da vibe do desenho, cara. E tipo, porra, o gênio do Aladdin era o Robin Williams, é um dos trabalhos mais fodas do Robin Williams, né?
É, a vantagem, tipo,
cara, você vai ter o Will Smith tentando emular aquilo ali, cara, vai dar merda.
A vantagem é que o dublador do Will Smith no Brasil é o mesmo dublador do Robin Williams, cara, que fez a voz do gênio. Se esses filhos da puta não mudarem, pelo menos na versão dublada, talvez a gente já tenha uma coisa garantida, né?
Sim.
A escolha mais óbvia
Jack
seria
Black.
O Jim Carrey, né? Por ser...
Jack Black. Caralho,
não.
Jack Black.
Não, é que o Jim Carrey era... Ele tá, tipo, no mesmo ponto da carreira que o Robin Williams estava, que era um comediante, já fez mais sucesso. E fez o Máscara também, que é quase um gênio, assim, em termos de...
Sim, verdade. Boa referência. Cara, lá no Twitter tinham me falado daquele maluquinho, aquele indiano, o Aziz Ansari, cara. Pra mim também ele até passaria, cara, de boa também. Tipo, sei lá, eu acho que tipo, o Will Smith foi tipo a escolha mais foda-se.
Ô, Keno, ainda bem que foi o Will Smith. Imagina se fosse o filho do Will Smith.
Cara, ainda bem que ele não é o Aladdin, né, cara?
Não, aí chegou o Will Smith e falou assim: não, tá bom, vamos botar meu filho então pra ser o macaquinho do Aladdin. Ele vai ter várias falas.
Cara, eu ia fazer essa piada, pensei duas vezes, o filho da puta vai lá e faz.
Ah, foda-se, eu não falei nada demais, mas...
O moleque já tá grande.
Não, mas só pra fazer a voz.
Fazer o macaco CGI, porra, o Andy Santos tá aí, cara, fazendo...
Ah. Chama o Matt Reeves aí também.
Não, ainda bem, eu falei do macaco porque já escolheram um Aladdin, tá entendendo? Por isso que eu falei do macaquinho, que aí o Will Smith vai chegar... Não, põe meu filho aí pra ser um macaquinho então, porque ele vai ter uns dreads, vai usar a saia. Tomara, pô.
Ô, macaco é um predador essa porra.
Não, e é só não botar as orelhas no gênio, né? Que nem no Espanta Tubarões. que já vai ficar melhor.
Caralho, cara, minha grande base pra ter medo do Will Smith nesse filme foi exatamente o Espanta Tubarões. Como eu acredito que o Will Smith, ele vai estar personificando o gênio. O gênio com certeza ele vai ser um CGI, alguma coisa dela. E tipo, cara, ele vai dublar essa porra.
Se não for um CGI com a cara do Will Smith, também já melhora bastante, né?
Porra, também, né?
Não, eu acho que tem captura da face dele. Não necessariamente da fisionomia, mas das expressões dele falando.
Sim.
Caraca, que merda.
Seria importante ter um bom Jafar também no filme.
É, verdade, o Jafar, cara, tava pensando até num ator agora, não me veio assim de cara nenhum ator. Eu vou finalizar não falando de um trailer, mas só pra espinzinhar mais o Keno. Gira a roleta aí, né? Eu vou falar só que o Keno falou mal do meu Deus Nolan lá, só porque ele falou mal do Netflix. Que ele não estava falando.
Fui eu não, porra.
Mas você concordou lá, você concordou que eu vi, tá bom?
Pau no cu do Nolan, meu.
Não,
o cara tá com medo da concorrência.
Não, ele tava falando. Não. O Nolan estava falando mal do Netflix em si. Eu vou falar o que eu entendi. Ele estava falando que a experiência de ver filmes não deveria ser em casa. E sim no cinema. E
não, porra, no cinema, com um monte de pau no cu.
Olha só, a gente tá se baseando no Brasil. A gente tá se baseando no Brasil. A gente não sabe como é que é no mundo afora. Porque eu já fui, eu já vi
filme. Filha da puta que
eu
vi filme IMAX, acho que todo mundo. Vai se fuder, porra. Pau no seu porra.
E, não, tá bom, não fala mal do Nolan, que ele tá certo. A experiência tem que ser no cinema, tá?
É. Tá? É, cara, onde mais você vai poder arranjar uma briga com o que o cara tá falando? Pô, no cinema, tu vai se atracar com seu pai na sala?
Com seu já avô, me atraco com o seu toda noite, filho da puta.
Olha aí, ó.
Eu falei isso.
Bigode é minha nova madrasta.
Não. Que não? Você gostaria de salgadinhos e bolinho de chuva pra dar pros seus amiguinhos?
Caralho.
A madrasta que seduz o enteado, tipo aqueles filmes dos anos 80, né?
Meu, nunca tá bigode, volta pro raciocínio.
Não, eu só ia falar que assim, eu não discordo muito do Nolan, mas eu acho que o Nolan ele tem que tirar um pouco o pé do chão. Assim, eu vou falar um pouco assim, do que o único cinema que eu fui fora do Brasil foi na Alemanha. E as pessoas realmente não conversam. Não conversam. Eu vi Ultimato Bourne na Alemanha e as pessoas vêm caladas o filme. Assim, eu acho que ele tá falando. Eu não sei qual é a realidade dos cinemas norte-americanos em relação à conversa e tudo mais. Mas eu não discordo que filme. Inicialmente é pra se ver no cinema que você tem toda uma sensação diferente, é toda uma parada.
É, ele tá falando em termos de imersão, né?
Sim. Porque ele tava puto porque um filme do Netflix tava concorrendo, acho que no Festival de Cannes, eu não sei.
Mas por outro lado, você tem que entender que ele é um diretor apadrinhado da Warner, né? Ele vai fazer todos os filmes da vida dele num estúdio grande. Então ele. Uma produção pra.
Oh, sim,
tá camisa ali, né,
sim, tipo, mas assim, ele é um defensor, mas não era só ele que tava falando mal do Netflix não, tá? Porque essa notícia é antiga e já tinha outras pessoas falando.
Sim, não, já não.
Cara, o Almodóvar aqui criticou.
Sim, ele cara. Não, mas olha só, rapidinho, Keno, ele não tava criticando a Netflix, ele tava criticando a questão de filmes do Netflix produzidos, que eu não concordo muito com ele não, estarem concorrendo a prêmios. Não é à toa que eu fui um grande defensor do Idris Elba participar do Oscar como melhor ator.
Sim, mas... o que eu tinha visto é que na verdade, ele criticou janela de exibição no cinema.
Cara, já tentaram se negociar isso, até acho que quem tinha começado com essa ideia tinha sido o Ben Stiller, cara, que ele falou que ele queria já do cara poder ver o filme em casa, sem assim, ter. Porque, querendo ou não, bigode, lá não pode ser como aqui, que você vai ter lá aqueles adolescentes zoeirão que quer tirar onda. Te atrapalhando no filme, mas aparentemente lá também você tem incomoda no cinema. O Ben Stiller ele já estava querendo pegar numa dessas, acho que foi lá em 2010 ou 12. E cara, ele foi duramente criticado por conta disso, exatamente porque a indústria do cinema ficou putinha com ele, cara. Porque não, porque tem tem toda a movimentação de dinheiro que rola, não é um negócio assim. E, cara, querendo ou não, não é tão diferente assim do cinema, cara. Porra, hoje em dia, com os aparelhos que se tem, com as coisas que se tem, cara, com a visão que se tem, é muito mais cômodo, cara, você ver um filme em casa, cara. Tipo, porra, deslocar pro cinema hoje em dia.
Pra trabalho, nossa realidade é mais caro, é. Realmente, mas lá fora não é tão caro.
É que o problema seria não ter a oportunidade de quem quer ver no cinema. Quem não lançaria o filme no cinema. Então não existe nem a possibilidade de assistir no cinema pra quem quer, sabe?
É, né? Tá, mas aí que tá, o cara tem. Isso é o grande ponto que ele tem pra. O cara tem isso pra assistir. Vamos, por que ele vai querer ver isso no cinema?
É diferente, o que não. Imagina tu ver. Olha só, imagina você ver, tipo. Cara, eu queria ir ver, não sei se vai dar pra eu ver, porque eu acho que já até passou. O Cinemark faz aqueles relançamentos de filme, né? Clássicos do Cinemark. Pô, eu queria ver o Curtindo a Vida Doidado no cinema. É outra experiência. Você tá num outro local, vendo uma tela gigante, um som maneiro, um cinema decente. É legal. Porra, vê, assim, vocês podem não gostar, tá? Mas vou dar dois exemplos até de filme. Você vê o Interestelar no IMAX, cara, é lindo, cara. É uma experiência pica. Porra, eu vi o Star Trek também no IMAX. Cara, o filme é bonito pra caralho. Porra, o Pacific Rim eu vi no IMAX. É outra. Eu não tô nem falando só do IMAX. Mas, porra, ver o Star Wars no cinema é outra coisa, cara. Ver um trailer no cinema. Porra, vamos lá. Porra, o Guardiões da Galáxia no cinema é diferente, cara. É bonito você ver aquela tela gigante, o som, aquele clima do cinema.
Sei lá, meu. Hoje em dia, quando tu... Principalmente que você tá tendo aí essa utilização embestada do 3D, cara, que tudo tem que ser 3D.
Eu tô falando do 2D, eu concordo com você. Mas o problema... Eu ia falar que o problema são os nossos cinemas, Keno, porque os cinemas são gananciosos. Tipo, eu vou te dar um exemplo aqui. Porra, eu consegui ver Homem-Aranha em 2D, porque os caras devem estar flexibilizando. Mas os caras querem botar tudo 3D pra ganhar mais dinheiro, cara. Essa que é a merda. Tá entendendo? O Nolan, eu vou defender ele aqui num certo ponto, no sentido que ele também é um cara do cinema clássico. No que eu quero dizer assim, do cara que ele preza mais por efeitos práticos, ele gosta de filmar com rolo de filme e o caramba 4. Ele é da escola old school. Ele foge dessas paradas. Se fosse permitido pro Spielberg, pro Martin Scorsese, eles também apoiam esse tipo de filmagem de filme. São
porra nenhuma, pô. O Spielberg, ele quer dinheiro, rapaz. Essa porra dá dinheiro pra caralho. Não, pra ele dinheiro,
mas vai ter filme do Scorsese pela Netflix, né?
É, sim, vai ter.
Se eu não me engano, até o que vai juntar o
Al Pacino e o Robert De Niro. Que porque não são as mesmas pessoas, né?
Sim, sim, cara. Na verdade, o cara, quando ele vai fazer o papel, ele só bota uma pinta na cara, só pra dizer que é diferente.
Mas é isso aí, né? Vamos dar um panorama rápido aí pra gente até ter.
Eu achei que você ia puxar um filme da Netflix.
Não, né? O do Will Smith?
Ou o Death Note?
Né? Vamos falar só do Death Note, então, pra finalizar.
Cara,
então.
Eu já acho o anime e o mangá uma merda, cara.
Superestimado.
Cara, ele é aquele típico anime modinho, é daquela galera que não tava acostumado com desenho japonês, porque achava que desenho japonês era só Dragon Ball. Aí, tipo, meu Deus, olha só que foda.
Porque, tudo muito gótico, eu acho tudo a temática muito interessante do filme. Eu acho muito, muito do gótico também. Eu acho muito, muito legal a temática que o filme aborda eticamente, né? Pô, você tem um livro que pode matar pessoas. O que você vai fazer?
Matar velhinhos, como no piloto.
Claro, porque velho é covarde.
Eu não conheço nada, assim, de Death Note.
Cara, eu já vi, ô Pato. Os primeiros episódios são muito legais, mas eu parei de ver que chega num lenga-lenga que já tava me enchendo o saco.
Cara, eu vi em pedaços e, tipo, quando... ver esse caralho, tem uma máfia do caderno, tem uma máfia, eu tô falando assim, tem uma máfia, que tem um caderno, tipo, caralho, como assim, essa porra não era só um caderno, cara, agora tem milhares, porra, eu larguei de mão, porque eu já não sou muito fã do traço do artista que faz essa porra, eu acho, tipo, o traço do cara é muito feio, tudo dele é como que eu posso dizer, estranho, cara, o modo como ele desenha, tudo
gótico.
Muito
android, tudo muito tudo gótico,
não, é tudo muito
android, tipo... Uma dúvida, assim, que pelo trailer eu senti que a parte das mortes vai ser meio que nem aqueles filmes do Premonição.
Vai
que
ser agora?
Tipo, vai ser...
Caralho, olha aí.
Não, tipo... esse é o feeling que eu tive pelas partes da morte. Vai, tipo, o cara vai anotar o nome, vai ter umas mortes criativas, assim,
diferentes. Não, o que eu lembro do anime é o seguinte, ele escolhe do jeito que o cara morre.
Sim, se ele se ele não botar nada, o cara morre de um ataque cardíaco.
De um ataque cardíaco, então tipo assim...
Ah, tá, então não tem nada a ver. É porque a única morte que eu vi no trailer é tipo um acidente de trânsito que vê alguma coisa em cima da pessoa e tal. Eu achei, pô, isso é bem... premonição. Assim.
Caralho, imagina, né, cara? Puta merda.
É a visão de um americano sobre o assunto. Ele vai transportar pro modo de vida americano, porque é aquilo. O cara que viu, ele não vai buscar, no meu ponto de vista, o cara americano que conhece o anime. Ele quer comprar quem não viu. Então ele vai jogar pro estilo de cultura norte-americana, aquilo que a gente já conhece, né? Vamos esperar pra ver, assim. Eu achei a voz do William Defoe dublando lá o bicho maneira.
É, isso é maneiro.
O William Defoe é um puta ator, né? Então, tipo assim, eu achei legal. Agora, como vai ser o resto do filme? Cara, eu vou esperar pra ver. Se me agradar, show. Se não me agradar, também foda-se. Eu tô morto por dentro mesmo.
Ah, cara, eu tô cagando pra esse filme, cara. Eu sou fã da obra original.
Mas é isso aí. Vamos lá. Keno, aproveitando que eu te cortei. Você viu poucos trailers e o cara era 4. Tá empolgado pra alguma coisa? Você acha que a Comic Con... continua sendo o que era antes? Porque, o que, que você acha esse teu panorama aí? Você que vai todo mundo pra Comic Con?
Ah, né, cara? Pô, você fala como se eu tivesse uma toda vez que tivesse, cara. Cara, eu acho que pra mim, assim, pelo que eu vejo pela corrente de notícias, a Comic Con continua na mesma, cara. Tipo, é um grande evento. A merdalhada espera por ele e sempre com que é mostrado lá. Muito, eu acho, assim, até que com exagero, cara. Eu tava vendo lá o trailer vazado do Guerra Infinita, e caralho, tipo, a galera gritando, espermeando, tipo, cara, calma, é só um trailer, maluco. Pô, não precisa ser. Meu Deus, olha o Thanos! Não, cara.
Nunca vi o Thanos no cinema, né? Nunca apareceu, né?
Mas aí é a atmosfera do evento. É um evento, cara, muito de nicho, de fã disso e tal.
Meu irmão, põe a mão no coração e calma. E, cara, mas eu sei lá, cara, eu acho que pra mim ainda a parada da Comic Con é a parada dos quadrinhos. Os artistas que estão lá. Tipo, cara, agora de resto, cara, eu acho que ainda tá de boa, tá no mesmo caminho. Tem coisas interessantes, infelizmente não me pegaram e impactaram, porque fica acumulando hype por meses. Tipo, caralho, o filme do Thor lá no final do ano, não vou começar a criar hype ano passado. Não, porra. Cara, o filme tá no cinema. Porra, interessante, vou lá, vou ver ou não, cara. Não sou aquele cara que fica, meu Deus, Guerra Infinita tá aí, tá aí em 2020, cara. Tem 3 anos ainda pra porra do filme. Porra, calma lá, né? Segura essa onda aí. Mas, cara, pra mim ainda tá de boa, tá na média e tá bacana. Isso aí.
Pato?
Ah, eu vejo uma leve tendência de perda de importância desses eventos, tipo E3 e Comic Con. No sentido que, por exemplo, a Marvel fez vários anúncios e mostraram vários trailers. Se ela liberasse os trailers, um ia roubar views do outro. Não seria nas datas mais propícias no planejamento de marketing e tal. Sim. Então ela só libera um trailer só. E como acontece muito no videogame, se o estúdio consegue lançar um trailer que receba todas as atenções da mídia naquele dia, é mais jogo fazer isso do que lançar no evento que tenha várias notícias, sabe?
Sim.
E por outro lado, tipo, a Disney tem a...
Já tinha passado, né, até no caso, foi até semana retrasada, eu acho.
E tem o do Star Wars também, Celebration. Sim. Acho que são bienais esses eventos, né? Aí quando coincide com um deles, aí que não vai ter nada de Star Wars, aí que não vai ter nada de Disney na Comic Con, sabe?
Sim.
Mas em relação aos últimos anos é parecido.
É, cara, tá até de boa ainda, tipo, aquele negócio que você ouve, sei lá, do camarada aí de certos... site que leva o entretenimento que leva o entretenimento da série, que diz que o Comic Con tá morrendo só pra dar aquela aquecida no evento dele daqui, cara, não, cara, essa caô ainda tá indo lá, continua lá, tipo, a parada que tá nascendo outros eventos lá, mas é isso que o Pato falou.
E o evento pode continuar sendo relevante como uma experiência física, pra quem ir lá mesmo, ver tudo o que acontece lá, mas pra quem vê de fora...
É, mesma merda, porque é merda, né, cara?
Vocês sabem, vou finalizar aqui, vocês sabem que eu gosto de polêmica, e dessa vez, se vocês não reclamarem no ouvido, eu vou falar mesmo o nome. Sabe que eu fico muito puto? É com a porra daqueles vídeos do Omelete, da reação do pessoal, vendo a porra dos trailers. Aí tá passando do Thor aqui. Aí, mano, na moral, eu não acredito que a galera vê trailer assim, mano, e fica... Aparece uma parada, o nego fica gritando, tipo assim, apareceu a unha do Hulk, aí o nego grita, e... Meu Deus! Cara, eu tô vendo... Puta, não, para cara, com isso, para com isso, gente, não, para, não força.
Não,
eu entendo.
Não, são pessoas que saíram de um ambiente normal e foram pro ambiente da Comic Con.
Não, eles estão vendo no estúdio, eles estão vendo... Não, eles estão vendo na sala do Omelete, ô Pato, por favor.
Ah,
não.
Tá, eu pensei que era a reação do público.
Não.
Reação do público é uma coisa, cara, ali, tipo, olhando com a galera, ali, é tipo, sei lá, assim, show.
É, mas galera, agora, gritem bastante, porra, não, por favor, para com isso.
Agora é tipo até aqueles vídeos que tem armado, né? Não, minha reação, sei lá, a abertura do episódio tocar. Caralho,
não,
velho,
tá falando tipo vídeo reaction que tem.
É, do Omelete, ridículo. Por favor, não tô falando nada demais, então foda-se, falo mesmo. Foi ridículo. É diferente da minha. Foi o que eu falei. A minha reação do trailer do The Westworld, eu digo que é sincera por dois motivos. Mano, é o nome do meu filho e eu gostei do personagem. Vocês escutam eu falando dessa porra a semana toda. Tá entendendo?
Não, e outra, Bilbo, sua reação foi após você ver a porra do trailer todo. Não, tipo, os caras já começam a reação assim, no começo do trailer. Apareceu o Thor, meu Deus! Aí apareceu, oh, nossa, que incrível! Ah, não, cara, porra, tipo, como assim, cara? Você vai mudando os níveis de reações em cada coisa que vai acontecendo no trailer. Não é assim, cara.
É.
Tipo, você vê a parada primeiro, você fica impressionado comigo, mas, cara, você só realmente esboça a sua reação sobre aquilo ali. Tudo, cara. Nenhuma pessoa normal vai trilhando aquela porra toda durante a exibição da parada, porque senão ela perde a atenção no negócio.
O Keno, tem que ser um trailer muito foda mesmo, tá entendendo? Mas eles têm essas reações em todos os trailers. Todos.
Tá ensaiado, né, cara?
É,
tá ensaiado.
Desculpa, né? Não é isso. Galera, esse foi o Weekcast sobre trailers da Comic Con. Vai falar alguma coisa, Pato, antes de eu finalizar?
Não.
Ah, então é isso. Estivemos na mesa com ele, o sapo mais pulador, o Keno.
Isso aí, galera, valeu.
Estivemos com ele direto da Augusta, o maior visualizador de trailers da Comic Con, o Pato.
Ah, que o West hoje não termine com o William tirando a face, revelando que é um robô e metralhando todo mundo.
Eu pensei a mesma coisa, Pato. Não metralhando todo mundo, eu fiquei pensando, cara, já pensou esse filho da puta é um robô também, cara? Caralho. É isso.
E aí, nova...
aí você rebatiza seu filho, cara.
Não, claro que não. Eu não ligo se ele for um vilão, cara. Porque não tem essa de vilão e bonzinho. Você é o que você tem que ser nos momentos certos.
Mas já pessoas cagam com o personagem na série? Justamente o William.
Ah, mas é o que eu ia falar, cara. É a primeira temporada que vale. Eu botei ele pela primeira temporada. É a mesma coisa da minha tatuagem, porra. Eu botei pelo que significa pra mim. É aquele momento ali. Porque, cara, é aquele negócio... Tu vai botar, sei lá, o nome... Tá bom, posso até mudar depois. É por causa do William Shakespeare, que todo mundo fala isso. William de William Shakespeare? Não, não é.
Príncipe William.
É por causa do Príncipe William, é o neto da Rainha Elizabeth. Eu tenho tesão por ele, aí eu botei meu nome no meu filho. Né? Mas é isso aí. O Westworld, nem que ele morra, cara, mas que morra com a morte digna, né? Pela mão... E se ele morrer, não duvido nada dele morrer pelas mãos da Dolores, hein? Escuta, do Ted, né? Mas é isso aí, galera. Esse foi o Weekend sobre o trailer da Comic Con. Tivemos o Pato e o Keno na mesa. E eu, o host mais louco do que nunca, o Bigode, né? É isso aí. Semana que vem nós tá aí. Peço desculpa. Esse podcast com certeza deve ser aí sábado que vem, no início do mês, né, de agosto. Peço desculpa aí pelo atraso que foi. A gente ficou um sábado sem postar. Eu merecia férias, né? Caguei o pau pro podcast. É isso aí. Um beijo, um abraço e tchau.
Tchau, tchau.
Eu sempre espero o tchau, tchau do Pato. E é isso aí, galera. Estamos nos recadinhos, barra dicas, né? Vamos começar aí por ele. Kenô, dica e recadinho.
Caralho, dica. Porra, não tô com, como sempre, eu não tenho nenhuma dica. Foda-se vocês. Você quer, sei lá, joga no Google alguma coisa aí, eu sou filha da puta. E recadinhos hoje sempre, bigode. Primeiramente, me sigam no Twitter, o Kenô_00, onde eu falo várias coisas lá, se você quiser trocar uma ideia comigo. Tamo aí, também tô sempre avisando quando os podcasts estão saindo. Não esqueça de acessar o nosso blog, sim, o Wikicast tem um blog, você que ouve no iTunes, é isso, filha da puta? A gente tem um blog também, que é o wikicastbr.blogspot.br, onde além, como eu disse, encontra esse podcast, de vez em quando, há posts do Walter, é sempre o Lucas, e se você quiser deixar seu comentário também, pensa aí lá, logar e comentar, também no lado direito de sua tela, tem todos os acessos para os nossos parceiros, nossos contatos sociais.
Tem o contato do teu pai lá, Kenô? Contato nossos parceiros.
Parceiro, caralho, meu pai, não tem sentido nenhum. Meu pai tá ocupado com o nosso. Voltando, e também não esqueça de acessar o locadoratv.blogspot.com.br, que é o outro blog que eu também participo lá num podcast de videogame lá. E é isso aí, vai pro próximo.
Ai, é você, Pato.
Cara, eu já dei a dica que eu do Nintendinho, né?
Já deu. Quando você não participou.
É que eu acabei fazendo uma mini maratona que eu joguei logo em seguida do primeiro Metroid, eu joguei o Zero e o Fusion, né? Que é os dois do GBA.
Sim.
Pô, são jogos sensacionais, assim. E fica a recomendação. É inacreditável, assim, que...
Nintendista safado! Sai daqui, Nintendista!
Ah, que isso, jogos maneiríssimos assim. E esses filmes do Alien não conseguiu fazer depois do primeiro.
É, porque Alien tem tudo a ver com Metroid. Sacanagem.
Não, o Zero Mission tem uma pegada de Prometheus, de ter uma remissão a uma origem religiosa lá do planeta que ela tá e tal.
Sim, sim.
E o Fusion tem, pô, tem um. É meio macabro, assim, que tem uma conspiração contra Samus e tal. E é maneiro que os jogos contam uma história assim, mas você pega pelo contexto todo do jogo a história por inteiro, assim.
Certo.
E é isso só.
Pô, tem um contato? Não tem nada, não? Se eu quiser falar com o Pato, o que eu faço?
Você vai aí no Twitter e põe @opatoduck. E entra em contato aí.
Olha aí,
viu? É isso aí.
Olá, bigode.
Então é isso aí, sou eu. Eu vou começar pelas minhas... Meu Deus do céu. Olha aqui pra tela do computador rapidinho, que não tem como mandar isso. Eu quero ver a reação de vocês falando isso.
O filho da puta tá vendo pornografia de...
Não, não. Cara. Olha que genial isso aqui. Olha o que fizeram. Isso é uma reação verdadeira, cara. Eu tô mostrando pros moleques o pôster da Liga da Justiça com o pôster do Batman e Robin, montagem.
Tá muito igual, cara.
Do Joshua Marquinhos.
Quando o cara é isso, cara.
Toma, pega o meaco aqui. Cara, tá muito igual.
Cara, que maravilhoso, cara. Puta que pariu.
Caralho, muito bom, cara, muito bom.
É, essa galera do internet.
Saudade de Schumacher na DC, cara. Porra, ótimo filme. Caralho, que merda.
Deixa eu dar meu recadinho aqui. Cara, pra vocês que tem Netflix, vejam. Eu gosto muito dele, eu acho ele um bom humorista. Vejam o show do Murilo Couto, cara. Netflix. Puta que pariu. É muito engraçado. Puta merda. Muito engraçado. Mano, recomendo, vejam. E recomendo aqui também, deixa eu só ver aqui o nome do documentário com o meu inglês nórdico, que é o... É sobre pornografia, tá? Adoro documentário de pornografia. Puta que pariu. É o Turn On. Hot Girls Waiting, Turn On. Né? São 4 episódios... Não, são 6 episódios pelo que eu tô vendo aqui. E eles cada um tratam de um tema. Eu vi 2 episódios. Um tratava sobre meninas que faziam cam e como é que era a vida dessas meninas fazendo cam e tudo mais. E eu tô vendo um que eu não terminei de ver, porque eu vejo no trabalho, né? Que é sobre...
Eu vejo no trabalho.
Ok. Ok, né, cara?
E, aí, né? E o segundo que eu vi no trabalho sobre zoofilia.
E o segundo que eu tava vendo é sobre um estupro que teve, eu não sei se teve um assassinato, que eu não lembro agora, mas um estupro que foi transmitido ao vivo pelo Periscope, cara. E como isso repercutiu.
Nossa,
né?
Que merda, hein?
É. Então, assim, cada...
Tem um... Lembrei do filme bom. Não, tem um filme que eu achava bom, pelo menos na época que eu vi, que era o 8mm.
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Continua. Esse seria Snuff Movies, né? É muito bom, recomendo também. É, mas é isso, recomendo também, vou pegar a dica do Pato aí, recomendo, vejam 8mm, com Nicolas Cage, no auge da carreira, né? Também é isso, são essas duas coisas do Netflix. E, cara, eu não tinha visto a segunda temporada, ontem eu vi 3 episódios cuidando de bebês, eu botei os bebês pra ver, eu tava vendo a segunda temporada do Rick e Morty, cara, puta que pariu. Ai, que desenho maravilhoso. É isso aí. Eu sou o Bigode do Comissário, tivemos na mesa o Keno e o Pato, é isso aí. Ah, me sigam no Twitter, @ Bigode do Comissa, e o Wikicast, o Keno já falou. Um beijo, um abraço e tchau.
Tchau, tchau.
É isso aí, galera.
Tchau.